Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está aqui o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, com um pouquinho de problemas. Pela primeira vez desde que o programa começou, não estou soterrado de e-mails.
É, e o motivo é simples. Você ouvinte que já é um ouvinte habitual aqui do programa, já enviou algum e-mail para nós aqui, pois bem, houve uma mudança no endereço de e-mail. Então, por favor, anotem aí o novo endereço de e-mail. O começo é idêntico ao anterior, é info@, só que o domínio foi modificado e, infelizmente, não foi tomada a providência de redirecionamento dos e-mails que eram enviados para aqueles do domínio antigo. Tá? Então, você, ouvinte, se nos enviou um e-mail para o info@radiodorado.com.br, né, para esse endereço, que é o endereço antigo, que não vale mais, nos últimos dias, pois bem, pode ser que seu e-mail não realmente tenha chegado aqui
e
às nossas mãos.
E pode ser até que tenha voltado.
Exatamente.
Então não se assuste. Agora é info@redeeldorado.com.br. Então, se você mandou para a Rádio Eldorado em vez de Rede Eldorado, por favor, envie de novo que nós vamos ter todo o prazer em tirar sua dúvida.
Repetindo, é info@redeeldorado, tudo junto. E notem aí, no caso, que a palavra rede e a palavra Eldorado, elas acabam se juntando e dobrando a letra E. Tá? Então é com dois E's mesmo aí no meio. É o rede, do final da palavra rede, a letra E, e o Eldorado, também a letra E da palavra Eldorado. Então, repetindo, info@redeeldorado.com.br. Então, simples, gente. Olha, troque o que era rádio por rede.
Pronto. Agora, e tomando sempre o cuidado de, no assunto do seu e-mail, escrever Plug Eldorado como se fosse uma senha, para que você não seja confundido com spam.
Exatamente.
Certo? Agora, se bem que agora a boa notícia, agora vamos à boa notícia. Como o e-mail mudou, e os spammer ainda não sabem,
então é
durante
notícia.
Um bom tempo nós vamos ter finalmente uma caixa postal limpa, ou quase limpa de spam, mas eles descobrem com uma rapidez assim fantástica.
Muito mais rapidamente do que os ouvintes. Eu não sei como, quais são as fontes deles, mas eles realmente conseguem.
Agora, de qualquer forma, temos aqui alguns e-mails, infelizmente alguns um pouco mais antigos, tá certo? Porque os mais recentes é que tiveram esse problema de falta de redirecionamento.
Então, repetindo, se você recentemente significa, vamos dizer assim, do dia 23 de fevereiro para frente, tá? De 23 de fevereiro de 2008 para frente, se você enviou o seu e-mail para o Rádio Eldorado, reenvie o mesmo e-mail para Rede Eldorado. Então, info@redeeldorado.com.br.
E para quem está ligando pela primeira vez e está achando uma tremenda confusão que é esse programa, saiba que esse programa se destina justamente a tirar dúvidas de informática e a receber dicas dos ouvintes, aquelas dicas, olha, achei um site interessante na internet e tal, e a gente divulga para todo mundo essas coisas. Tarcísio, posso começar já com uma dúvida aqui de
pode.
Um ouvinte? Newton Cândido de Arujá.
Newton Cândido.
Caríssimos professores, boa tarde. Boa tarde, Newton. Ou boa noite, ou bom dia, conforme o horário que você está ouvindo esse programa. Às vezes estou navegando na internet e, do nada, entra uma página qualquer que eu não solicitei. Pergunto, como eu faço para bloquear esta página? Olha. Muito obrigado. Newton, em primeiro lugar, dúvida minha, depois o Tarcísio vai te responder. É sempre a mesma página? Ou é uma página qualquer de cada vez? Esse já é um problema.
Se for sempre a mesma página, ou pelo menos páginas diferentes e locais diferentes, mas que tem mais ou menos
o
mesmo conteúdo, né? o mesmo teor de uma propaganda, ou sei lá, algum site indesejado realmente que você não gostaria que se abrisse automaticamente, Enfim, muito provavelmente, o seu computador deve estar com um spyware, um programinha mal intencionado. Às vezes ele não causa mal nenhum, portanto não há motivo para pânico, tá? Mas tem alguns spywares que fazem isso. Eles acrescentam no programa de navegação, no caso, por exemplo, ao Internet Explorer ou outros, né? Mas no Internet Explorer é a principal vítima. Eles acrescentam a esses programas, às vezes, barra de ferramentas, outras vezes, essa característica de ficar abrindo sites sozinhos, páginas, sozinhos,
não solicitadas,
sem que você solicite a abertura dessas páginas, tá? Bom, eu diria, então, no caso, que a primeira providência que você deve tomar é instalar um anti-spyware, tá? A gente costuma aí, tem vários, mas a gente costuma remeter nossos ouvintes a um que é gratuito e funciona relativamente bem, bastante bem, por sinal, Perluid, eu e vários.
Eu estou satisfeitíssimo com ele.
Vários de nós aqui temos usado esse que é gratuito e funciona muito bem, que é o Ad-Aware. Tá? Onde é que você pode obtê-lo? Em www.lavasoft.com.br.
Não. Ah, ponto .br?
Aliás, ponto .com.
É ponto com.
Mas eu tenho a impressão que já até fizeram alguma página com o ponto .br brasileira. Mas, em todo caso, é ponto .com. É www.lavasoft.com. Então, você entra nessa página, faça o download da versão free, né, a versão gratuita do Ad-Aware, instale, mande atualizar, porque ele provavelmente vai perguntar se você quer atualizar o banco de dados referentes aos spywares que existem por aí. Então manda atualizar sim, e aí faça um escaneamento total na sua máquina e por fim elimine aqueles malwares, né? Quer dizer, aqueles programinhas que fazem esse tipo de coisa que porventura o Ad-Aware localizar. Tá bom?
Agora, você sabe que falando em páginas, digamos assim, não solicitadas, eu descobri uma coisa interessante. Você entra numa página onde de repente tem um banner que é um anúncio de um anunciante, patrocinador daquela página. E embaixo tem uma lista de link. Se você clicar num dos links de baixo uma única vez, você entra na página indicada pelo link. Se você clicar duas vezes, você entra na página que o link remete.
Certo.
E numa outra aba ou numa outra janela, se abre uma página do anunciante. Ou seja, é algum mecanismo que no clique duplo, abre as duas.
Abre as duas.
Também é uma outra forma. É uma forma até simpática, vai, porque de repente aí você acaba eliminando. É do anunciante, não é nada de extraordinário. Mas é uma coisa bastante esquisita que eu reparei que está acontecendo, né?
Tem agora uma dica do José Garcia, lá da Moca, né, do bairro da Moca. Está dizendo assim, que algumas pessoas estão tendo dificuldade em instalar impressoras mais antigas no Windows XP. Diz que não reconhece. Bom, muito menos o Vista vai reconhecer, né, as impressoras mais antigas. Após muita pesquisa, descobri que não adianta nada baixar os drivers atualizados dos fabricantes, pois essas impressoras continuarão não funcionando. Eu acho que dependendo da marca, né, não houve aí, na realidade, nenhuma atualização de driver para Windows XP ou Windows Vista. Então, de acordo aqui com a dica do José Garcia, a única solução encontrada por ele foi deixar de conectar essas impressoras pelo cabo paralelo e passar a conectá-las ao computador por um cabo USB.
É, sim, mas desde que a impressora
tenha... Isso se a impressora tivesse entrada, né, esse tipo de conexão. Senão, a única solução é trocá-las.
Trocá-las não, jogá-las fora.
Jogá-las fora, ninguém vai querer comprar também. Gostaria de saber também onde posso encontrar uma avaliação real das novas impressoras Canon
Pixma,
IP1300, IP1600, IP1800, etc, etc.
Quer dizer, quando ele fala real, ele está dizendo, olha, é claro que a Canon vai nos folhetos dela dar as especificações e dizer que é a melhor impressora do mundo, como qualquer fabricante faz. Então, se tem algum ouvinte que tem informações de prática, de já ter utilizado essas IP1300, 1600, 1800, então nos mande um e-mail que a gente informa o Garcia, digamos assim, com a voz do ouvinte, a voz do consumidor e não necessariamente
agora,
a voz do fabricante.
Uma dica,
né?
Viu, Garcia? Eu não sei se tem lá ou não. Pode ser que tenha. Mas há uma loja que vende hardware lá nos Estados Unidos que tem um site bastante interessante, bastante completo no que diz respeito a fazer essas comparações, né? Criar, tipo benchmark, esses, né? Criar esses quadros comparativos com relação a hardware. Então você, por exemplo, tem lá uma página deles que é que eles chamam de charts, né? Cartas, assim, que são cartas comparativas, na realidade mapas comparativos de tudo quanto é tipo de processador que você possa imaginar. Tá, todos. Tá aquelas dúvidas de quem é mais rápido, se é o Intel Duo Core ou é o Duo Core Intel, ou se é o AMD 64X2, ou se é... Tá, tudo isso você encontra nesse Tom's Hardware. Tá? E eu acredito, não cheguei a fuçar, mas acredito que vale a pena uma visita ao Tom's Hardware, né? Virtual, obviamente, lá via internet, para você verificar se existe também essas comparações de impressoras, né? Essas avaliações, aí, esses benchmarks, como se diz em informática, que são, essas, são esses testes exaustivos, né? de equipamentos. Então, repetindo, olha, www.tomshardware.com. Tá? É, Toms é T-O-M-S. Depois você emenda com a palavra hardware.com. Tá? www.tomshardware.com. Entra lá, dá uma fuçada. O site está em inglês, né? A loja é americana. Então você precisa ter um pouquinho de conhecimento da língua inglesa para poder se virar legal aí nesse site.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para o uso em sua casa ou escritório.
É, eles são equipados com processadores Intel, pode ser o Celeron, Pentium, Dual Core, ou a AMD, né, Sempron ou Athlon, com uma memória aí, com certeza, acima de 256 MB, até 2 GB de memória RAM, disco rígido, com certeza maiores do que 80 GB, e todos eles, obviamente, com o Windows autêntico instalado.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Tarcísio, tem algumas pessoas que estão brigando com os seus antivírus.
Com seus antivírus.
Agora há pouco o Tarcísio
algumas
estava falando...
Algumas brigam com os vírus, outras já brigam com os seus antivírus.
O Tarcísio estava falando de um anti-spyware, né, aquele adaware, e estava falando na necessidade de atualização. Então, para o ouvinte que é iniciante em informática, tanto o anti-spyware quanto o antivírus tem dois tipos de atualização, bastante cuidado. Um é a atualização do programa em si. Tem uma versão mais moderna, isso acontece, sei lá, de 6 em 6 meses ou de ano em ano. A outra é uma atualização que você precisa fazer com muita frequência, se possível 2, 3 vezes por semana, que é a atualização da lista de bandidos. Ou seja, ele tem a lista de quais são os espiões, ou, se for o caso do antivírus, a lista dos vírus mais recentes que foram encontrados. Então, essa atualização...
É a lista dos procurados.
Dos procurados.
Se fosse um Far West.
Isso, Far West. É como no escritório do xerife tem aquele procura-se, wanted, tá certo? Então, é a lista daqueles
procurados. Todo dia são criados bandidos novos.
Bandidos, né? Novos, exatamente. Então, essa atualização é feita via internet. E se ela não for feita frequentemente, o próprio antivírus chia, fala, eu estou com uma lista antiga. Que é um pouco, acho que é o problema do Fábio Costa. O Fábio Costa diz o seguinte, ele, aliás, ele diz, hoje não estou escrevendo para falar sobre teledramaturgia. É, diz, comprei um computador há uns 4 meses e ainda não o utilizo para navegar na internet, ainda não tenho conexão, nada disso. Bom, muito bem, então é um computador... Autista, isolado, tá lá isolado.
Autista.
Agora, clica no ícone do antivírus, e aparece para lá, aparece um sinal vermelho com ponto de exclamação. Gostaria de saber o que eu faço nesse caso. Está indicando a presença de algum vírus?
Não.
Não.
Não é. Não é isso, viu, Fábio? Na realidade, o motivo de aparecer esse ponto de exclamação é justamente o fato de você não ter conectividade à internet, não ter conexão com a internet.
Portanto, ele não tem a chance de se atualizar,
exatamente,
de atualizar a lista de bandidos.
O que ele está acusando com esse ponto de exclamação é justamente o fato de não olha, está te avisando, olha, não estou te protegendo direito porque você não me deu a chance de fazer a atualização adequadamente. Né? Quer dizer, no fundo é isso que ele está te avisando com esse ponto de exclamação. Então, na realidade, para que esse ponto de exclamação suma, você teria que conectar o seu computador à internet, permitir ao seu antivírus a conexão com o site dele.
Lá do AVG.
Lá do AVG, no caso. Aí ele faria o download dos arquivos de atualização, né, da tal lista de bandidos, como o Pierre Luigi falou. E aí sim, uma vez atualizado, ele muda o flag do programa. O flag é uma bandeirinha, é um sinalizador que ele tem ali, para dizer, olha, não, agora está tudo bem porque o bichinho aqui está atualizado. Mas isso precisaria ser feito na realidade todo dia, porque se passar, depois que você fizer isso, conseguir, vamos dizer, uma conexão com a internet, fizer a atualização, depois que você fizer isso, 2, 3 dias depois no máximo, vai aparecer de novo o pontinho de exclamação. Tá? Então, não é a indicação da presença de vírus. Quando aparece um vírus detectado pelo AVG, pelo Avast, normalmente toca uma sirene, aviso, vem lá, threat detected, né? Quer dizer, ameaça detectada, coisas desse tipo, ele avisa fazendo um estardalhaço. Não é só com esse sinalzinho de exclamação que ele vai te avisar isso, não. Sinalzinho é só para você ficar atento, para ter certeza, ter a consciência de que o seu computador não está plenamente protegido, mas também ele não está plenamente vulnerável, né?
É, porque veja bem, Fábio, se você não está conectado à internet, você vai pegar o vírus como?
Exato.
Tá certo? Quer dizer, na realidade, o processo de entrada agora é
praticamente só via internet.
É como achar que haja uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis no mosteiro, quer dizer...
É difícil, exatamente.
Tá certo? Quer dizer...
Então, antigamente, viu, o Fábio, e ouvintes de modo geral, quando a internet ainda não era o grande canal de comunicação entre os vários computadores, os vírus eles eram planejados, produzidos para serem transmitidos via disquete. Então, disquete vinha com vírus, um programa num disquete vinha com vírus, então você tinha que passar o antivírus no disquete antes de utilizá-lo. Hoje em dia, praticamente não se usa mais esse expediente, né? Porque praticamente o disquete ninguém usa mais também. Hoje em dia... Nesses mecanismos, dispositivos de armazenamento, é relativamente comum ter vírus nos pendrives. Há pendrives com
certo,
vírus hoje em
certo,
dia.
Certo, certo. É verdade.
Eu tenho amigos, por exemplo, que foram lá com fotos gravadas num pendrive, numa dessas máquinas automáticas de fazer cópia de fotos digitais. Eles espetaram o pendrive lá. Como a máquina estava infectada, passou um vírus para o pendrive do indivíduo e na hora que ele pegou o pendrive e colocou de volta no computador, o computador dele estava infectado porque o vírus veio via pendrive.
Provavelmente pelo laboratório que faz
Não, na realidade não foi nem o laboratório. Quer dizer, alguém foi com o pendrive infectado e espetou na máquina. Aí infectou a máquina. Aí você foi lá, pôs o seu pendrive e pegou de volta o vírus da máquina e levou para a tua. E assim vai, assim que a coisa se...
É assim que as
coisas, espalha,
certo,
né?
As pessoas não tomam cuidado com respeito às coisas.
Mas esses são casos mais raros, né, Pierluigi? Na realidade, o meio mais comum de disseminação de vírus é via internet.
Internet, sem sombra de dúvida. E, infelizmente, hoje, se você entra em determinados sites sem precauções, só o fato de entrar no site já permite que você possa ser infectado por alguma coisa, né?
Bom, por falar em via internet, hoje eu vou ser um pouquinho... insistente nesse fato, queremos lembrar aos ouvintes que o novo e-mail do programa, o novo endereço para o qual você pode enviar suas dúvidas, suas dicas, é info@redeeldorado.com.br. Então, se você já tinha o antigo, troque a palavra rádio pela palavra rede e pronto. Aí vai dar tudo certo.
Sabe o que eu lembrei? Que a gente precisa atualizar isso no nosso site.
Também, tá também, certo. Exatamente.
Agora, por falar em antivírus que dá problema de relacionamento, o Benjamin diz o seguinte: eu ando às turras com o antivírus Avast, desde que o instalei.
Certo.
Gozado, porque eu não. Desde que eu instalei o Avast, o meu está funcionando
muito
com uma
bem
beleza.
Com ele também.
Bom, só consigo acesso inicial à internet após pausar a proteção residente. E aí, então, reiniciá-la novamente. Ou seja... se ele pausar a proteção residente e tentar acessar a internet, ele consegue acesso. Aí ele aciona novamente a proteção residente e tudo bem.
Sim.
Agora, se ele tentar acessar a internet com a proteção residente ativa, ele não consegue se conectar à internet.
É uma coisa estranha, no mínimo, porque o Avast, teoricamente, ele não deveria interferir nisso. Eu sugiro o seguinte, que você... desinstale e reinstale o Avast. Tá, desinstala, remove ele da máquina, tá? Só que já fica com uma versão que você pode já baixar na Avast, a nova versão do Avast, a última versão já atualizada. Baixe, então pela ordem. Primeiro entre no site da Avast, www.avast.com. Baixe a última versão, com o devido registro para poder funcionar.
Que é gratuito.
Tá? Que é gratuito. Feito isso, desinstale o seu Avast. Reinicie a máquina aí com a conexão à internet desativada para não correr o risco de você pegar algum vírus, porque você terá, no caso, desinstalado o Avast, tá? E, ou melhor ainda, desconecte da internet, né? Tira lá o cabinho do modem, desconecte da internet, aí sim desinstale o Avast, reinicie a máquina ainda sem conexão com a internet, reinstale o Avast.
O
e
novo,
assim,
né?
Um novo, né? E aí, sim, você pode restaurar a conexão com a internet. Eu acredito que se você fizer isso, quer dizer, se você reinstalar o Avast, provavelmente ele não vai mais brigar com a sua conexão, tá?
Agora, precisa ver
há uma outra
que
possibilidade,
é, né?
Viu, Peru? Já estou vendo aqui, olha, ele diz que usa o Windows XP Home Firewall Zone Alarm e conexão discada. Veja, pode acontecer... já que você está utilizando conexão discada, que o seu programa discador esteja infectado. já aconteceu várias vezes. Desses programinhas discadores. Aliás, eles são uma das principais vítimas de vírus. São os programas discadores. Tá? Então, pode acontecer o seu programa discador estar infectado e por isso que com a proteção residente o discador não funciona. Então, você não consegue conexão à internet. Então, o que você faz? Você desliga a proteção para poder conectar e na hora que você desliga a proteção, você fica literalmente desprotegido. Você deixa o vírus eventualmente atuar, né? Porque você está acionando lá o programinha que poderia estar infectado, que é esse programa que faz a conexão. E aí depois a proteção residente, mesmo que ela seja ativada novamente, ela pelo menos não vai detectar lá o programa discador, porque ele já foi usado. Então, atenção, pode ser, veja, já que agora eu estou lendo, você usa a conexão discada, pode ser que o seu programinha de conexão esteja com problema, viu, Arthur? Então, dá uma olhadinha nisso, de repente, faz o seguinte, manda passar o antivírus, manda passar o Avast, no computador inteiro, tá? Fazer aquele escaneamento geral em busca de vírus. Eu tenho um palpite, eu acho que ele vai achar, eu acredito que ele vai achar vírus no programa que faz a conexão propriamente dita.
Ou então, também já houve casos raros disso, do discador ser reconhecido como se o discador fosse um vírus.
Também.
Entende? Quer dizer, alguns discadores, digamos assim, não muito bem desenhados, eles, digamos assim, têm atitudes suspeitas, então acabam...
Aí, nesse caso, já que você usa conexão discada, em vez de usar o programa discador, se for possível isso, é interessante você criar uma conexão discada a partir do próprio Windows. Tá? No Windows XP Home existe a possibilidade de você criar uma conexão na qual você define o número do telefone, que tem que ser acionado para...
O IP, tudo.
O IP, enfim, define todos os dados referentes à conexão, e aí quem vai fazer a conexão é o próprio Windows, não é mais o programa de discagem, tá? O que mais que a gente tem aqui de interessante, Peluíde?
Então, interessante...
Ah, olha, eu tenho aqui, na realidade, um esclarecimento referente a uma dúvida antiga. Você lembra que um ouvinte nosso havia perguntado qual era o limite de tamanho... de comprimento de um cabo USB.
Sim.
E a gente até, eu acho que nunca tinha se deparado com esse problema, a gente até comentou, falou, acho que não tem limite.
Dentro de um aposento, né?
Pois bem, realmente existe um limite, né? E esse limite depende, claro, das especificações do cabo, mas é alguma coisa abaixo... Tem que ser abaixo de 16. Eu estou vendo isso num site em inglês, onde tem essa informação. Abaixo de 16 pés, ou seja, uns 3 metros.
Uns 3 metros.
Olha, na realidade, é só a gente raciocinar um pouquinho. todos os cabos, não importa quais sejam, pode ser cabo para transmitir eletricidade ou transmitir dados, ou, não importa. Transmitir cabo de antena, né? Qualquer cabo de rede, qualquer cabo que você possa imaginar, existe uma perda de sinal ao longo dele. Então é claro.
Cabo, né, elétrico, que, né? Cabo elétrico. Cabo ótico, a perda é menor, mas é ainda menor, assim
mas,
há uma perda.
Mas cabos elétricos, sim, né? E o sinal que passa por um cabo USB é um sinal elétrico, não é um sinal óptico. Né?
Então, na realidade, você tem, até um certo ponto, quem manda é a informática. Passou desse ponto, quem manda é a física.
Exatamente.
Entendeu?
Bom, então, segundo a informação que eu tenho aqui, não se recomendam cabos USB de tamanho superior a 3 metros.
Eu já usei superior a 3 metros e funciona razoavelmente bem.
Razoavelmente
bem.
É para
ter uma margem de segurança, né? Quer dizer, na realidade...
3 a 4 metros, se, de acordo aqui com esse site, que é... Nossa, vejam, é um site só sobre USB. É www.usb.org. É um site específico e destinado especificamente a falar de cabos USB, dar características técnicas de cabo USB. Então, se você tiver dúvida aí sobre cabos USB, então já aproveita essa dica aí também, www.usb.org. Tá? E eu estou consultando essa informação naquela famosa seção de Frequently Asked Questions, ou seja, questões frequentemente questionadas.
Perguntas frequentemente perguntadas.
Exatamente.
Na realidade, tem um cabo aí que digamos assim, um cabo elétrico que seria a exceção a essa regra que o Tarcísio anunciou, que é aquele famoso cabo tipo talharine da televisão. Sabe aquele cabo duplo?
Sim.
Mas que é um cabo chato, que tem uma distância... muito bem determinada entre os dois fios. Porque ele funciona como se fosse uma quantidade infinita de capacitores ligados em paralelo.
Ah, então ele vai reforçando,
então ele
sinal
vai reforçando
ao longo da
o sinal ao longo da linha. Funciona tá quase como um guia de onda.
Bom,
né?
Vamos agora a um intervalinho. Já já a gente volta com mais dúvidas aí para você aqui no info@redeeldorado.com.br.
Você ouve Plug Eldorado.